Recifa. Falta um ano para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e a Voz do Brasil faz um balanço do que já foi feito para receber este grande evento.
Sai nova lista de brasileiros que vão receber patrocínio do Bolsa Atleta. São mais de 6 mil.
Qualidade do ensino. Divulgado ranking de escolas com melhores notas no Enem.
Passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os serviços dos aeroportos brasileiros. Pesquisa foi apresentada hoje.
Quarta-feira, 5 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um ano para as Olimpíadas no Rio.
Anote aí, faltam exatamente 366 dias para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
E para marcar a contagem regressiva de um ano do maior evento esportivo do mundo, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma cerimônia na cidade sede dos Jogos.
A repórter Carolina Rocha está no local e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. O coração do Brasil já começou a bater muito mais forte. Foi assim que a presidenta Dilma Rousseff descreveu a expectativa diante de um ano para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, hoje aqui no Rio de Janeiro. Dilma afirmou que com a experiência acumulada com a realização da Copa do Mundo de 2014 e os eventos teste que já estão acontecendo na cidade, o Brasil vai estar preparado para receber o maior evento do esporte mundial.
Será uma edição muito especial dos Jogos Olímpicos. E vocês que virão contarão com equipamentos esportivos adequados, infraestrutura urbana modernizada, segurança pública e, claro, a reconhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro.
A presidenta Dilma ainda afirmou que os atletas brasileiros estão se esforçando na preparação para as competições e que os valores da cultura brasileira vão ser fundamentais para ajudar a trazer uma outra conquista ao país.
Construímos uma vigorosa cultura de paz e de trabalho. É com esses valores que estamos trabalhando duro para fazer dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a melhor festa que o esporte mundial já viveu. Essa é, para nós, a vitória mais importante, que tenho certeza vamos alcançar juntos.
O evento contou também com a presença do ministro do Esporte, George Hilton, e o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Ele afirmou que os olhos do mundo inteiro vão estar voltados para o Rio de Janeiro e que tem confiança que a eficiência e a paixão do povo brasileiro vão fazer um grande evento. No fim, a celebração da contagem regressiva para as Olimpíadas seguiu com muita música, com os estilos que são a cara do Rio de Janeiro: samba, bossa nova e, claro, o carnaval. Ao vivo do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.
E os preparativos para o início dos Jogos estão a todo vapor.
Centros esportivos, alojamento para os atletas, obras de mobilidade, tudo vai ficar de legado para a população.
Isso sem contar a segurança. Será a maior operação conjunta que vai envolver 85 mil profissionais e garantir a tranquilidade de atletas, turistas e o público que vai acompanhar os Jogos.
A contagem regressiva para a Olimpíada é feita com a mesma ansiedade com que se espera para sediar a maior competição esportiva do mundo. E o Rio de Janeiro virou um canteiro de obras. Tem reforma, construção, reparo para tudo quanto é lado. Entre os investimentos do governo federal está a reforma do Complexo Esportivo de Deodoro, que vai receber, no total, mais de 846 milhões de reais. No local ficam os centros de tiro esportivo, hipismo, pentatlo moderno e de hóquei sobre grama. Ainda estão sendo construídos no complexo a Arena Deodoro, o estádio de canoagem slalom e o Centro Olímpico de BMX, uma modalidade de ciclismo. Segundo o ministro do Esporte, George Hilton, as obras vão ficar prontas dentro do prazo.
Olha, essas obras estão dentro do cronograma. tanto aquelas que é responsabilidade direta do governo federal, do Ministério do Esporte, que é o Complexo Olímpico da Barra, o de Deodoro. Existe também um plano de aceleração hoje por parte do governo do estado com o governo federal para essas obras de infraestrutura, de mobilidade, investimento na linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra até Copacabana. Ou seja, esse conjunto de obras, nesse momento, elas trazem um certo desconforto, mas depois o Rio de Janeiro, que já é uma cidade linda e maravilhosa, ficará melhor ainda.
O presidente em exercício da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso, destaca que a preparação para os Jogos entrou em nova fase.
Além de dar sequência à implementação desses planejamentos e à conclusão das obras, nós temos um conjunto de 44 eventos-teste que vão permitir a gente avaliar o nível de preparação e eventuais ajustes que tenham que ser feitos. Mas eu avalio de forma muito positiva. Acho que nós estamos caminhando muito bem para a conclusão de todo o nosso compromisso e entrega para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Em um evento em que tudo é mais de 200 países, mais de 10 mil atletas, com mais de 7 milhões de ingressos vendidos, o esquema de segurança não poderia ficar por menos. Nos 17 dias de Olimpíada, 85 mil profissionais das diversas forças de segurança. É o que explica o secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, Andrei Augusto Passos Rodrigues.
Nós teremos milhares de servidores de segurança pública atuando de maneira conjunta, integrada, coordenada naquele que é o maior evento esportivo do mundo e, consequentemente, a maior operação integrada de segurança pública.
Para fazer com que o legado da Olimpíada se estenda também às outras regiões do país, o Ministério do Esporte está investindo mais de 4 bilhões de reais para a construção de uma rede nacional de treinamento, com unidades em todas as regiões. Já foram entregues os CTs de judô em Lauro de Freitas, na Bahia, o de atletismo em São Bernardo do Campo, São Paulo, o de saltos ornamentais em Brasília, a pista do velódromo em Indaiatuba, São Paulo, e o centro de canoagem em Foz do Iguaçu, Paraná. Reportagem Luana Karen.
E para prestar contas de todo este investimento, a Controladoria Geral da União reformulou o portal da Transparência Rio 2016.
A ideia é facilitar o acesso a informações sobre os recursos investidos pelo governo nas Olimpíadas e Paralimpíadas.
Na nova página estão, por exemplo, dados sobre a evolução das obras e despesas, além de documentos como licitações, contratos e valores previstos e o que foi pago.
As alterações vão facilitar o entendimento dos dados, permitindo um acompanhamento mais efetivo pela população.
O endereço na internet é transparência.gov.br/Rio2016.
E a partir de hoje, você vai acompanhar diariamente aqui na Voz do Brasil notícias sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas.
Você vai saber sobre as obras, preparação da cidade sede e, claro, sobre os nossos atletas.
E para que eles também estejam prontos para brigar por medalhas em 2016, o governo anunciou hoje o patrocínio de mais 6 mil pessoas pelo Bolsa Atleta.
É o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo, segundo o Ministério do Esporte.
São 5 categorias de patrocínio do programa, com valor entre R$ 370 e R$ 3.100. Um deles é o boxeador Juan Nogueira, que pratica o esporte desde que tinha 13 anos. O paulista participou dos Jogos Pan-Americanos de Toronto este ano e está de olho nas Olimpíadas de 2016.
Minha vida hoje é só treinar, né? Porque a gente está numa reta final aí para os Jogos Olímpicos aí, a gente tem que estar muito bem e conseguir a vaga, né?
Mas Juan nem sempre pôde se dedicar exclusivamente ao treinamento. O peso pesado ficou parado por 3 anos, porque não tinha recursos para continuar no esporte. Em 2012, ele voltou a treinar, incentivado por um ex-técnico que o pagou para dar aulas. Um ano depois, vieram os resultados. 2 ouros em campeonatos importantes do boxe. Foi quando Juan conseguiu o patrocínio do Bolsa Atleta.
No começo da minha carreira, era muito difícil treinar boxe. Não tinha recurso, né, financeiro, era muito difícil. E daí eu comecei a ter que trabalhar. Parei, inclusive, para ter que trabalhar, para ter que trazer dinheiro para casa. Eu voltei, consegui pegar o Bolsa Atleta e hoje é bem mais tranquilo, mais fácil manter as coisas.
No total, o investimento de 2015 aos atletas vai ultrapassar 80 milhões de reais. Reportagem Sumaia Vilela.
E quem vai acompanhar os jogos no Rio de Janeiro ou nas outras cidades, sede, vai poder conferir o que já foi feito para ampliar e modernizar os maiores aeroportos brasileiros.
É, os terminais estão preparados para receber atletas e turistas. Hoje, a população já se beneficia do bom funcionamento desses serviços.
É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Secretaria de Aviação Civil. 13 dos 15 maiores terminais do país tiveram serviços considerados satisfatórios pelos passageiros.
A pesquisa mais recente ouviu passageiros entre abril e junho em voos nacionais e internacionais. Os 15 maiores aeroportos, que concentram 80% de todo o movimento de passageiros, fizeram parte do levantamento. Foram avaliados 48 itens, entre limpeza, atendimento em guichês das companhias, emissão de passagens em máquinas eletrônicas e conexão gratuita à internet. A escala variou de 1, pior avaliação, a 5, nota considerada ótima. O terminal Afonso Pena, em Curitiba, foi o mais bem avaliado, com nota 4,43. Na segunda posição do ranking ficou o terminal dos Guararapes, em Recife, com 4,33. O empresário pernambucano Pablo Moraes, que sempre passa pelo aeroporto de Recife, concorda com a nota recebida.
Vejo um excelente aeroporto. É, não tenho nada a questionar lá no aeroporto Guararapes de Recife.
O empresário Osmar Góes, que mora em Palmas, mas viaja pelo país vendendo calçados, conhece todos os terminais mais bem avaliados e reconhece que houve uma sensível melhora nos aeroportos nacionais nos últimos anos.
Tem melhorado bastante, né? Em função da Copa, acho que de lá para cá sentiu uma mudança muito grande.
Também ficou constatado que 7 dos 8 aeroportos que vão ser usados nos Jogos Olímpicos estão com notas acima de 4, o que mostra a satisfação dos passageiros. Apenas Salvador ficou com avaliação abaixo dessa meta. Para o bancário de Brasília, Rafael Avelar, a evolução na estrutura aeroportuária brasileira está até na boa vontade dos funcionários.
Eu acho que a intenção é muito boa, eu acho que o projeto é muito bom. A questão da pontualidade foi muito melhorada. Então eu acredito que existe uma boa intenção em atender todos da melhor maneira possível. E está caminhando para isso.
A Secretaria de Aviação Civil considera que a avaliação boa ou muito boa de 83% dos entrevistados coloca os aeroportos do Brasil no mesmo nível dos terminais internacionais. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:13.
Agora vai ser possível conhecer melhor as escolas que estão aumentando o desempenho dos alunos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Ministério da Educação incluiu como novidade no ranking um indicador de permanência do aluno, que mostra se o estudante cursou todo o ensino médio na mesma escola.
É, e saber sobre este desempenho real significa saber também como está a qualidade do ensino em todo o país.
Foi avaliado o desempenho de mais de 1.295.000 estudantes que fizeram o Enem no ano passado em 15.640 escolas públicas e particulares. A divulgação do resultado do Enem por escola levou em consideração indicadores como o número de alunos matriculados, a condição social e econômica dos estudantes e uma novidade, o tempo de permanência do aluno em determinada escola. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, todos esses critérios interferem diretamente na nota do exame.
Primeiro, a escola grande. A escola grande tem geralmente uma nota menor porque ela lida com complexidade de alunos, o que é o mundo real. O segundo fator é a permanência do aluno na escola. Você excluir um aluno que tem notas ruins aumenta a nota da escola, mas também não é verdadeiro, porque não está dando um desenho de como que a escola formou seus alunos, porque ela subtraiu informação. E o terceiro ponto é o nível socioeconômico. Então, uma escola com alunos mais pobres ou mesmo miseráveis vai ter uma nota inferior, mas essa escola pode estar fazendo um trabalho educativo mais importante, porque ela pode talvez melhorar mais esse aluno do que uma escola que já recebe alunos com muita formação, com nível socioeconômico alto e apenas dá um pequeno avanço nele.
O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que realiza o Enem, Francisco Soares, destaca que analisar o contexto da escola e dos estudantes é fundamental para traçar um resultado mais fiel da realidade.
O que a gente está fazendo é dar para a sociedade uma informação básica. As escolas são muito diferentes, as famílias devem olhar essa diversidade e buscar a escola que mais está próxima dela. E aí ela verá outras classificações.
A lista completa, com o nome de todas as escolas e o resultado médio alcançado no Enem de 2014, estão disponíveis em www.inep.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E em um dos rankings divulgados pelo Ministério, 10 escolas públicas da região Nordeste aparecem como as primeiras colocadas na nota do Enem.
Isso porque são de grande porte, atendem estudantes de baixa renda e mantêm um alto índice de permanência dos alunos nas 3 séries do ensino médio.
A primeira da lista é a Escola Estadual Padre João Bosco de Lima, que fica na cidade de Mauriti, Ceará. O diretor Júlio César Feijão Matos conta que vários alunos foram aprovados em universidades federais e contemplados pelo ProUni para estudar em faculdades particulares.
Para ele, o resultado é fruto de um trabalho conjunto entre professores e alunos.
Apesar da preparação, para nós foi uma feliz surpresa, mas nós já vínhamos há muito tempo trabalhando para alcançar bons frutos. E quando é véspera de Enem, nos meses que antecedem, a gente convida professores aqui da própria rede estadual, de outras escolas, para fazer algo diferenciado também com os nossos estudantes, dar palestras motivacionais. Eu acredito que o grande desafio da educação é fazer com que os estudantes enxerguem, se vejam como protagonistas. A partir do momento que eles se enxergam, se observam como protagonistas, realmente os resultados começam a melhorar.
7h17.
O custo para a produção de energia no país vai diminuir com o desligamento de 21 usinas térmicas a partir do próximo sábado.
A decisão foi tomada hoje pelo Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Por que essas termoelétricas vão ser desligadas?
Boa noite, Ellen. O que motivou a decisão é a previsão de aumento de chuvas pelo país. A expectativa é de se atingir um armazenamento de água da ordem de 30% nos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em novembro deste ano. Sobre uma possível redução na conta de luz, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que quem vai decidir sobre o assunto é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL.
Com a decisão do comitê, no dia de hoje, a Agência Nacional do Setor, a ANEEL, nos próximos dias irá fazer os estudos pela agência para apontar, a partir de então, qual será a conduta com relação à questão das bandeiras.
Com o desligamento das usinas térmicas, a economia para o setor público vai ser de R$5,5 bilhões até o fim do ano. O ministro Eduardo Braga disse que, pelo monitoramento feito até agora, e se as previsões climáticas se confirmarem, existe risco zero de faltar energia nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste neste ano. Eduardo Braga também apresentou qual é o trabalho que vem sendo feito pelo sistema elétrico brasileiro.
Nós estamos, neste momento, tomando todas as cautelas para que nós tenhamos cada vez mais uma recuperação forte da nossa segurança energética e, ao mesmo tempo, uma redução de custo. Tudo mostra que nós estamos recuperando e caindo o custo de geração no país.
A geração de energia elétrica a partir das térmicas é um processo mais caro e poluente em comparação às hidrelétricas. Isso porque envolve o uso de combustíveis, como, por exemplo, o gás natural, o óleo diesel e carvão mineral na produção. Com a redução anunciada nesta quarta-feira, a geração termoelétrica no Brasil passará a ser de 10 mil megawatts médios. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
A padaria da esquina, o mercadinho do bairro, a borracharia, são pequenos negócios que estão pertinho de nossas casas, geram empregos e respondem por mais de um quarto de toda a riqueza produzida no país.
E para incentivar as pessoas a dar preferência a esses negócios na hora de fazer compras ou procurar um serviço, o Sebrae lançou hoje o movimento Compre do Pequeno Negócio.
Na hora de colocar o pé na estrada, tem muito viajante que prefere ficar em um hostel, tipo de hospedagem alternativa, geralmente mais barata e informal que as redes hoteleiras. Faz 2 anos que Reinaldo Gonçalves, proprietário de um estabelecimento desse tipo em São Paulo, resolveu mudar de carreira e apostar no pequeno negócio.
A gente cumpre um papel importante na sociedade por oferecer um serviço de qualidade com preços muito competitivos em relação às grandes empresas. Acabamos rodando a economia também.
E para incentivar o consumo desse tipo de serviços e produtos, o Sebrae lançou nesta quarta-feira o movimento Compre do Pequeno Negócio. As micro e pequenas empresas já passam de 10 milhões no país e empregam mais da metade dos brasileiros com carteira assinada, cerca de 17 milhões de pessoas. De acordo com o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, os pequenos negócios podem ajudar na retomada de crescimento da economia.
Eles são o motor da economia, os maiores geradores de emprego e de renda, tão perto da sua casa. Nenhuma economia do mundo é forte se os pequenos não forem fortes.
Segundo os números do Sebrae, só nos primeiros 6 meses deste ano foram abertas quase 730 mil micro e pequenas empresas, com saldo positivo também de vagas de emprego criadas, 116 mil. Reportagem Leonardo Meira.
E para apoiar essas pequenas empresas, o governo vem realizando uma série de ações.
Uma delas foi a ampliação do Simples Nacional, que desburocratiza e até diminui o valor de impostos pagos pelas micro e pequenas empresas.
Outro programa é o Microempreendedor Individual, para empresários com renda anual de até 60 mil reais. Pagando o INSS, eles têm direito a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença.
Quer saber mais sobre os programas do governo que apoiam os pequenos negócios? Acesse a página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa na internet, www.smpe.gov.br.
Voz do Brasil. O Minha Casa Minha Vida 3 vem aí.
A presidenta Dilma Rousseff avisou hoje por meio das redes sociais que o anúncio da nova etapa do programa está marcado para o dia 10 de setembro.
No Brasil, o programa já atendeu mais de 9 milhões e 200 mil pessoas, com a entrega de 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país.
Nesta nova fase, a previsão é entregar 3 milhões de novas casas.
A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma linha de crédito de R$1 bilhão para construtoras.
O recurso está disponível para empresas de construção civil com foco em imóveis de até R$300 mil.
Podem ser financiados até 80% do valor da obra com taxas de juros de 8,5% ao ano.
Os recursos são do Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço, o FGTS.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Contagem regressiva. Falta um ano para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
Sai nova lista de brasileiros que vão receber patrocínio do Bolsa Atleta. São mais de 6 mil.
Qualidade do ensino. Divulgado o ranking de escolas com melhores notas no Enem.
Passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os serviços nos aeroportos brasileiros. Pesquisa foi apresentada hoje.
Este foi o noticiário do Poder Executivo. Uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União em Brasília está com a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Além de pintor, Leonardo da Vinci tinha inúmeros talentos, como escultor, cientista, arquiteto, botânico, poeta, músico e, sobretudo, inventor. Na exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, os visitantes podem conferir um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que fazem parte de acervo de Milão, na Itália. Esse espírito inovador de Leonardo da Vinci tem inspirado as ações do TCU. Big Data, mineração de dados e métodos preditivos aplicados às auditorias são novas ferramentas que exemplificam a incessante busca do TCU pela inovação. A exposição é uma parceria da Fiesp e tem o patrocínio da CNI. Até 27 de setembro, a visitação será todos os dias, exceto as terças-feiras, das 9 às 20 horas. A entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.